Muito bom dia a todos. Agradeço muito à senhora doutora Maria João Quintela, vogal da direção da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, que mesmo com problemas de saúde, teve a gentileza de vir até nós e nós reconhecemos muito esse grande esforço. Saudamos a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e agradecemos por vir a este grupo de trabalho do Estatuto do Cuidador Informal no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social e que visa abordar a apreciação na especialidade de dois projetos de lei, o projeto de lei 801 do Bloco de Esquerda e o projeto de lei 804 do PCP, bem como dois projetos de resolução, o 1400 do CDS-PP e o 1408 do PAN. Com este enquadramento, iremos funcionar da seguinte forma. Vou passar a palavra à senhora doutora, no sentido de dar o seu ponto de vista sobre o que entende sobre, enquanto representante da CNIS, sobre o cuidador informal e o seu estatuto, que agora aqui é proposto, nestas iniciativas legislativas, e depois passarei a palavra às senhoras deputadas presentes, e se mais algum senhor deputado se juntar até a nós, também o farei. Quero ter a gentileza, senhora doutora Maria João Quintela.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, também agradecer o convite para estar aqui em nome do Sr. Padre Lino Maia. Ele tem estado com os problemas de saúde, mas passou-me a mim, que apesar de tudo estar... Mas agradeço muito. Eu tenho uma perspectiva... De todas as leituras que fiz, li tudo, já tinha lido, mas já li tudo, não trouxe aqui impresso, porque como não me desloquei à CNIS, mas acho que valeria a pena fazer algumas reflexões, no meu entender, mais do ponto de vista até técnico, sobre o Estatuto do Cuidador. O termo cuidador não tem muitos anos na cultura portuguesa. É, de certa maneira, uma importante, ou digamos, uma tradução do los cuidadores e dos carers. E, de facto, na minha perspectiva, a minha modesta perspectiva, o termo cuidador tem algumas dificuldades, na minha opinião. Porquê? Em primeiro lugar, talvez até, porque não só culturalmente, enfim, ninguém sabe muito bem o que é. O cuidador, todos nós somos cuidadores. Teoricamente, não há ninguém que não seja cuidador. Ou dos filhos, ou do marido, ou da mulher, enfim, ou de alguém próximo. Mas a maior parte, como é, aliás está plasmado, todas as propostas são de facto estão muito bem explicadas, mas a verdade é que a maior parte dos cuidadores são cuidadoras, e o Estatuto do Cuidador, não, embora seja um termo, pois com certeza genérico, mas não reflete, digamos, essa maioria feminina de prestadores de cuidados. Estamos a falar de prestadores de cuidados informais. Se fôssemos para os formais, eventualmente iríamos lá chegar, mas em todo o caso, em termos de cuidadores informais, se tivesse que falar de cuidadores, falaria essencialmente de cuidadoras. E, portanto, tal como está plasmada em todas as propostas, na verdade, maioritariamente são mulheres, e o Estatuto do Cuidador parece-me que reduz um pouco o espectro de cuidadores da sociedade portuguesa. Por outro lado, o Estatuto do Cuidador, não sei, digamos que há um ponto prévio, talvez, eu não trouxe nada escrito, porque isto é uma matéria que eu trabalho há muito tempo, mas não está em causa a bondade das propostas, porque, de facto, elas todas visam fazer face a um conjunto de novas solicitações sociais que advêm não só do crescente envelhecimento populacional, mas também, que é uma das causas desse envelhecimento populacional, da baixa de natalidade. Portanto, há poucas mãos para cuidar. E as que cuidam são mais velhas, maioritariamente. E que maioritariamente são mulheres. E nós, quando cuidamos, também não somos apenas cuidadores. Isto é, não somos apenas cuidadores de pessoas com dependência ou deficiência, a menos que isso seja explícito. E, portanto, os cuidados, digamos, de natureza espontânea, de solicitude, de solidariedade, de amor, de paixão, de compaixão, precisam de ser dignificados e valorizados, mas eu não tenho a certeza absoluta que precisem de um estatuto de cuidador, pelo menos com este nome. Na verdade, eu não perguntaria a nenhum dos senhores ilustres presentes quem é o seu cuidador. Não é hábito perguntar quem é o seu cuidador. E também há um outro, digamos, há uma outra reflexão que me parece útil fazer, porque todos somos poucos para cuidar e todos somos poucos para cuidar das pessoas mais dependentes ou com maiores deficiências. E o que acontece é que, ao eleger, de certa maneira, a figura de um cuidador, querendo libertá-lo do excesso de sobrecarga física, emocional, de saúde, por cuidar, sobretudo durante muito tempo, porque anteriormente as pessoas cuidavam pouco tempo, porque as pessoas morriam mais cedo, mas hoje cuidam ao longo de muito tempo. E, portanto, estas tarefas, eu não diria que são sempre pesadas, porque muitas pessoas as fazem por gosto, fazem-nas com vontade, mas elas têm repercussões grandes nas questões físicas e nas questões de relação e nas questões ligadas à saúde mental e com graves consequências, muitas vezes, no isolamento, na depressão, nas questões económicas, enfim, como estão bem plasmadas em todos os argumentários, em toda a fundamentação das propostas. No entanto, eu também gostaria de dizer que muitas dessas prestações são generosas, são genuínas, são feitas com vontade, se tivessem mais ajudas, efetivamente, como também está plasmado nas propostas, provavelmente continuariam a fazê-las ou falariam com muito menos sobrecarga. E, portanto, a questão do cuidador, eu era capaz de sugerir que, se houvesse um estatuto, que ele fosse, pelo menos no plural, dos cuidadores. Porque nós não pretendemos eleger um. Aliás, as famílias, muitas vezes, já elegem um. Mesmo famílias grandes, sabemos que há sempre um desgraçado, entre aspas, que é o maior prestador de cuidados e depois os outros demitem-se ou, enfim. Elegendo um cuidador com benefícios, não sei se não se demite ainda mais. Quer dizer, eu ponho isto muito claro, porque a natureza humana nem sempre é imprevisível. Portanto, tenho algumas dúvidas se ao, digamos, compensar, eleger e promover na bondade desta perspectiva uma pessoa, que os outros que já de por si se podem demitir ou podem não ter maior atenção, digam, olha, tens regalias, então aguenta aí, então ainda fica mais sozinho. Portanto, é o cuidador. Nós andamos a lutar há anos para ter equipas, há anos, há décadas, eu posso dizer, por equipas pluridisciplinares, interdisciplinares, definir as competências de cada setor profissional, porque tentando que as pessoas trabalhem integradamente, porque muitas vezes sabemos que trabalham em paralelo e, como sabemos, as paralelas nunca se encontram, e, portanto, o que nós queremos é que, de facto, haja a identificação ou a dignificação de quem cuida, mas que ele não seja ele ou ela, neste caso, maioritariamente ela, não seja isolada perante um estatuto que depois tem que lidar com muito mais cuidadores, porque se não houver cuidadores formais, se não houver cuidadores informais, de outra perspectiva, se não houver instituições do terreno na comunidade, o cuidador pode ter o estatuto, mas efetivamente é um estatuto que não sei se é estatuto. Portanto, a primeira, digamos, que observação ou reflexão que eu poderia fazer seria que, se houvesse, provavelmente esta conversa não vem muito a propósito do que está, porque o Estatuto do Cuidador está quase que, digamos que, divulgado, mas ninguém sabe muito bem o que é. Eu, aqui há tempos, eu lido muito, quer com o terreno, quer com as pessoas, e aqui há tempos dizia-me uma senhora que porque já há muitas empresas também privadas que elegem o estatuto do cuidador para se apresentarem como cuidadores, muitas vezes não tendo essas pessoas as competências e a formação para serem cuidadores. Mas são os cuidadores mais ou menos à nossa maneira, fazem umas coisas, não é? Eu penso que nós, nenhum desta sala, teve preparação para cuidar de mais velhos ou pessoas com deficiência, a não ser por inerência de família, se houvesse o caso, ao longo da escola. Não há preparação, não há formação, não há formação ao longo da vida para o envelhecimento, para lidar com estas questões, e nós achamos sempre que estas questões são questões que é para os outros, é para os outros, não é? E, portanto, não há ninguém com formação de base para enfrentar estas questões. E, de facto, tal como para o primeiro livro que apareceu sobre os cuidadores, digamos, de doentes de Alzheimer, foi o dia 36 horas, porque efetivamente é non-stop. The 36 Hours a Day foi o primeiro livro sobre cuidadores de Alzheimer, que apareceu há muitos anos e que refletia bem. Eu não gosto de utilizar a palavra peso, e muito menos gosto de utilizar a palavra fardo, e muito menos gosto de conotar estas questões apenas com aspectos negativos. Não é por uma questão pessoal, mas porque todos os manuais internacionais e nacionais o dizem, que, de facto, quem tiver a sorte de estar vivo muito tempo são os únicos que envelhecem, porque os outros morrem precocemente, e nós sabemos que em Portugal ainda se morre também precocemente por acidentes de viação, e nomeadamente em jovens, por consumos excessivos, etc. E, portanto, eu penso que é um ganho, uma conquista, o aumento da longevidade, que não ter havido, de facto, políticas de apoio à família durante muito tempo, e continuando a não haver especificamente, gerou esta situação. Há muito tempo que se sabia que Portugal estava a envelhecer, há muito tempo que sabemos também que há riscos de eleger só uma personagem e não, digamos, envolver os mais próximos e a sociedade nos cuidados aos outros, é que são questões de solidariedade básicas que me parecem elementares. E se fizermos alguma coisa para individualizar ou estigmatizar esta questão, parece-me que podemos correr riscos, e é sobre estes riscos que eu decidi falar em primeiro lugar. Naturalmente que o volume de pessoas que prestam cuidados, nomeadamente em casa e de forma informal, também é outra coisa que mereceria alguma definição, o que é o formal e o que é o informal. Porque depois há direitos e deveres, será que os outros que não cuidam diretamente também têm esses direitos e deveres? Há deveres consignados na Constituição para as famílias, para enfim, há aqui uma série de questões que aí sobre essas áreas jurídicas já não me pronuncio, mas que do ponto de vista de quem estuda isto há muito tempo em debate para que haja realmente este emergir destes cuidados quase escondidos e quase a que ninguém liga nenhuma, enfim, ou quase ninguém, ou que ninguém valoriza, que é necessário ter em conta para não, que não se venha a estragar por um estereótipo a bondade e a intenção de valorizar estas questões.
Muito obrigada, Sra. Doutora Maria João Quintela, da CNIS, Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, pela reflexão e os contributos que trouxe a este debate na especialidade, e vou iniciar a passar a palavra às senhoras deputadas presentes. De imediato passo a palavra à senhora deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Quero ter a gentileza, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar naturalmente a Doutora Maria João Quintela, em representação da CNIS, senhoras e senhores deputados. Agradecer desde já as reflexões e contributos que nos deu nesta sua exposição inicial. E dizer que, para nós, Grupo Parlamentar do PSD, a formação e capacitação dos cuidadores tem sido uma preocupação, e temos-nos apercebido que, ao longo destas audições, é uma preocupação transversal a todas as entidades, claro, que temos ouvido. Realçar também o papel fundamental das IPSS e, naturalmente, da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, em todo o seu papel social, em tudo aquilo que tem desenvolvido e em toda a disponibilidade que tem sido dada para com a sociedade civil. Entendemos, e já o dissemos, que os cuidadores informais não devem ser vistos como profissionais, porque eles prestam o cuidado de forma voluntária e benévola, e que a profissionalização deste ato acaba por, tal como disse, deixar a descoberto outras matérias que também nos preocupam, e a desresponsabilização de todos aqueles que naturalmente também têm esse papel. Porque nós percebemos que muitos daqueles, e como fala, e o estudo assim também, o estudo sobre o Estatuto de Cuidador Informal, nos diz que um número maior de cuidadores são mulheres, mas também existem homens. Naturalmente que é por um ato de amor que um homem cuida de uma mulher, ou uma mulher também cuida de um homem. O facto de criar o estatuto, quando fala na questão de dignificar, nós entendemos que deve, bem, sobretudo, dignificar e valorizar o ato da pessoa que cuida e que tem a preocupação de diariamente, 24/24 horas, cuidar da pessoa com quem muitas das vezes coabita ou eventualmente não. Há bocadinho, na audição com o Presidente das Misericórdias, ele falava-nos que a maior preocupação e o novo paradigma tem a ver com o serviço de apoio domiciliário. Da experiência que a Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade Social tem, na vossa perspectiva, essa será também uma preocupação? Essa também será uma preocupação? Como é que olham isto, se o modelo existente de apoio SAD se já contempla ou não esta perspectiva de, relativamente ao cuidador, porque nós, ao cuidarmos, um cuidador também tem, para além dos direitos, também tem obrigações relativamente ao cuidado que presta ao outro. Porque se eu sou capacitada ou sou formada ou me dizem para olhar para a pessoa e tomar um determinado cuidado para com ela, como é que depois a equipa que acompanha diariamente essa pessoa, como é que nos vai avaliar se o modelo que existe se permite essa avaliação? Porque se queremos um estatuto também temos que analisar neste âmbito de os direitos e de os deveres. Mais uma vez agradecer os contributos que nos deu e aqueles que eventualmente ainda no decorrer desta audição nos possa dar para melhorar o documento final. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Carla Tavares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Aproveito para cumprimentar a Sra. Doutora Fátima Quintela, em representante. Sim, Maria João. Fátima Quintela é uma outra pessoa que eu conheço e que agora é pelo hábito. Sra. Doutora Maria João Quintela. Agradecer o facto de se ter deslocado a este grupo de trabalho no âmbito da 10ª Comissão e dizer-lhe que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista partilha de algumas das preocupações que aqui hoje nos deixou, nomeadamente quanto ao perigo que estas propostas podem representar, ou sobretudo a proposta do Bloco de Esquerda pode representar, de se profissionalizar em demasiado ou em demasia o estatuto do cuidador informal, transformando num cuidador formal e não informal, sendo que, de facto, o quadro no âmbito do qual no nosso país e por todo o lado se desenrola esta relação de cuidado é uma relação de cuidado assente em afetos, em laços muitas vezes familiares ou quase sempre familiares e que vão muito além de um apoio financeiro deste espírito que aqui está e que serve de base a estes projetos. Dizer-lhe também, já agora gostava de ter a sua opinião, porque de facto fez aqui referência a um outro aspecto que também tem sido preocupação nossa, que tem a ver com o facto, com os impactos físicos e sobretudo psicológicos na vida dos cuidadores. E de facto, e devemos louvar que há uma certa preocupação nos projetos aqui apresentados, designadamente no projeto do Bloco, em garantir o direito ao descanso dos cuidadores. De facto, parece-me que isto é importante, mas mais do que isto, é importante preservar de uma forma geral, e isso passaria necessariamente para uma maior intervenção do Estado, preservar o próprio cuidador informal. Isto porquê? Porque ao querermos formalizar e profissionalizar este papel, não é, de cuidador, estamos a incentivar um cuidado a tempo inteiro e isto não é bom para o futuro, porque o que é facto é que nós, querendo estar a acudir a uma situação de doença, podemos estar a criar situações de doença graves também para o futuro e aumentá-las. E penso eu, e gostaria de saber a sua opinião também quanto a isto, se incentivar o cuidado a tempo inteiro não será potenciar mais doenças, e designadamente até do foro mental, uma vez que estamos a falar de situações de cuidado de doentes com demência, se isto depois também não poderá agravar num futuro o quadro clínico destas pessoas que prestam cuidado e que depois mais tarde acabam elas próprias por precisar de cuidados. E por isso gostava também de saber a sua opinião se não é preferível caminharmos nós para um outro modelo que apoie sim os cuidadores na manutenção das suas vidas, nomeadamente, e aqui louva-se a preocupação de haver uma maior flexibilidade na gestão dos tempos e no apoio dos horários de trabalho dos cuidadores informais, mas sempre na lógica de incentivar a que estas pessoas possam continuar com as suas vidas, até para preservar a sua saúde, não só física, mas também e sobretudo mental. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Acabou de chegar o senhor deputado José Soeiro, não sei se quer usar agora da palavra, faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado. Senhora coordenadora, queria agradecer à CNIS a participação, o contributo que trouxe, e queria fazer uma nota sobre os objetivos do projeto do Bloco, sobre algumas das objeções que, pelo que percebi, colocou. Questões, dúvidas, o que seja. Com certeza. Eu agora vai ter a oportunidade.
Faz favor, senhor deputado.
O objetivo da proposta do Bloco de Esquerda, do projeto de lei do Bloco de Esquerda, que cria este estatuto da pessoa cuidadora para utilizar uma linguagem inclusiva, é verdade que há aqui uma grande desigualdade de género na prestação de cuidados e que na prestação de cuidados se acentua o machismo da nossa sociedade ou a divisão sexual do trabalho, particularmente o trabalho reprodutivo. E, portanto, faz todo sentido salientar ter essa lente de género quando olhamos para o problema. E, por isso, até já tenho dito em audições anteriores que creio que o nome do estatuto talvez devesse ser mesmo de Estatuto da Pessoa Cuidadora, justamente para podermos ter uma linguagem mais inclusiva. Mas, à parte das questões da linguagem, gostava de me concentrar sobre o conteúdo, a substância do projeto. Nós entendemos que devem ser definidos direitos e deveres dos cuidadores, informais, que deve ser estabelecido um plano individual de cuidados que defina o que é que são os cuidados prestados pelos cuidadores formais, pelos serviços públicos, pelo apoio das estruturas de apoio domiciliário, pelas instituições que possam, no âmbito da saúde e do apoio social, prestar esses cuidados do ponto de vista profissional. E que esse plano individual de cuidados deve estabelecer o que é que está no campo do cuidador ou da cuidadora informal. Não entendemos que uma coisa exclua a outra, pelo contrário, entendemos que o reforço da Rede Nacional de Cuidados Continuados e o reforço dos serviços públicos na prestação de cuidados é absolutamente essencial para que os cuidadores e as cuidadoras informais possam fazê-lo de livre vontade e não pela ausência de resposta pública e não pela pressão de um preconceito familialista segundo o qual as famílias é que têm a responsabilidade de prestar estes cuidados. Do nosso ponto de vista, não é assim. Os cuidados, devemos reorganizar socialmente os cuidados para responsabilizar ou corresponsabilizar a comunidade, a própria sociedade, o Estado. Entendemos que deve ser definido o direito ao descanso e a férias do cuidador, com a entrada em campo dos cuidadores formais e da possibilidade de treinamento na Rede Nacional de Cuidados Continuados. Entendemos que deve ser alterado o Código de Trabalho para permitir compatibilizar o emprego e a prestação de cuidados. É por isso que estamos a falar de cuidador informal. Não há nenhuma confusão entre o cuidador informal e o cuidador profissional. Nenhum destes projetos, o nosso não, seguramente, não profissionaliza o cuidador informal. Então, se nós estamos a dizer que queremos alterar o Código de Trabalho justamente para permitir compatibilizar o exercício de uma profissão com a prestação de cuidados informais, o que estamos a dizer é justamente que, desejavelmente, as pessoas devem poder manter a sua profissão e poder apoiar o seu familiar como apoiam os filhos, quando os têm. E, portanto, não há, desse ponto de vista, nenhuma confusão. Mas nós entendemos que justamente o complemento dos cuidados formais é uma condição fundamental para que os cuidadores informais não sejam absolutamente sobrecarregados. E, portanto, alteração do Código de Trabalho e reconhecer o trabalho prestado por cuidadores e pelas cuidadoras para efeitos de pensão de velhice, sim. Porque, infelizmente, nós temos no passado situações em que as pessoas foram praticamente forçadas pela escassez de apoio formal a abandonar o seu trabalho para se dedicarem inteiramente ao cuidado de uma criança, de um filho, ou de um pai, ou de um marido, ou de uma mulher que ficaram incapacitados ou dependentes. Desejavelmente, nós queremos que o Estado, ao assumir essa responsabilidade, não coloque as pessoas perante esse dilema. Mas achamos que é preciso reconhecer o trabalho que foi prestado ao longo de anos por pessoas que tiveram que abandonar o seu emprego para prestar esse trabalho. E por isso dizemos que é preciso reconhecer esse tempo para efeitos de carreira contributiva. Finalmente, entendemos que os apoios sociais devem ser reforçados, sobretudo nos casos em que estamos a falar de cuidadores e cuidadoras informais que não são cuidadores ocasionais. Uma coisa é eu apoiar o meu companheiro ou a minha companheira se ela fica um mês dependente. Outra coisa é eu ter um pai ou uma mãe com Alzheimer durante 10 anos. Outra coisa é eu ter um filho ou uma filha com deficiência que precisa de apoio 24 horas sobre 24. Não deve ser só a família a ser responsabilizada por este apoio. Mas nos casos em que a família assume este apoio, nós entendemos que os apoios sociais que existem, as prestações sociais, nomeadamente o complemento por dependência e o subsídio por apoio à terceira pessoa, que já existe, por assistência à terceira pessoa, que já existem, são duas prestações sociais que já existem, mas que, do nosso ponto de vista, devem ser repensadas, nomeadamente em termos dos seus valores, para se aproximarem do financiamento que o Estado já dá, nos casos em que, por exemplo, no caso de um idoso dependente acamado, o financiamento que o Estado dá a uma IPSS para uma estrutura residencial para idosos e que não dá se o idoso ficar em casa na mesma dimensão, ou o apoio que o Estado dá a uma família de acolhimento e que não dá no caso de uma família que tenha uma criança com deficiência. E, portanto, pelo menos aproximar esses valores parece-nos que seria de justiça. E com isto termino, só uma nota porque sei que foi uma questão que foi levantada. O facto de estarmos a falar do estatuto da pessoa cuidadora não significa que a mesma pessoa não possa ter mais do que um cuidador, nomeadamente um cuidador informal. E por isso é que nós prevemos que o estatuto defina se a pessoa é uma cuidadora ocasional, se é uma cuidadora a tempo parcial ou se é uma cuidadora a tempo inteiro. E é perfeitamente compatível para uma pessoa dependente haver mais do que um beneficiário desse estatuto de cuidador. Evidentemente que não vai ser cuidador a tempo inteiro, se houver vários. Vão ser cuidadores ocasionais, com outro tipo de direitos e enquadramentos.
Obrigada, Sr. Deputado. Dar nota de que, em representação do grupo parlamentar do CDS-PP, em virtude do Sr. Deputado se encontrar numa missão parlamentar no estrangeiro, está o Sr. Assessor Dr. José Batista e também, por impossibilidade do Sr. Deputado do Partido Comunista Português, está a Sra. Assessora Dra. Diana Simões. Neste sentido, tendo já sido ouvida a posição dos grupos parlamentares presentes, passo de novo a palavra à Sra. Doutora Maria João Quintela, para tecer alguns comentários que acho por convenientes relativamente às questões que foram colocadas. Faça favor, Sr.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, queria pedir desculpa pela minha indisciplina, mas não nessa intenção. Também gostava de dizer o quanto nos agrada poder partilhar aqui estas reflexões numa matéria que tem muito a ver com a essência do trabalho das instituições de solidariedade, que são as pessoas, não é? Que é a nossa matéria-prima. São, de facto, as pessoas, independentemente delas estarem sós, em família, com famílias ainda grandes ou com famílias pequenas, ou com famílias ausentes. Porque há muitas questões aqui que eu vou tentar seguir a ordem que... mas se calhar sou capaz de não conseguir, porque estas questões intrusam-se um pouco, e se entender que me estou a alongar, por favor, se o senhor dirá. Há uma das coisas que é importante nós também refletirmos na minha perspectiva, na nossa perspectiva, que é o seguinte: quando nós falamos do estatuto do cuidador, nós estamos sempre a colocar a questão de fora para dentro, quer dizer, nós somos os primeiros cuidadores de nós próprios, e é uma coisa que não deve ficar omissa nessa perspectiva, porque não só os cuidadores externos devem valorizar a pessoa no centro do sistema, a pessoa no centro das suas atenções, a pessoa é que é a pessoa, objeto, não é apenas receptora de cuidados. Ela partilha e deve ser capacitada o mais possível para a sua autonomia e tem uma palavra a dizer. Portanto, ao falar só de cuidador ou cuidadores, nós estamos muitas vezes a perspectivar a ideia de que é alguém de fora. Mas nós, Nós também somos cuidadores e podemos aprender a ser muito melhores cuidadores de nós próprios. Aliás, se fôssemos e se aprendêssemos a ser cuidadores de nós próprios, provavelmente não morreríamos nas estradas como morremos, não morreríamos de cancro do pulmão como morremos, não morreríamos de excessos ou de obesidade como morremos, etc. Portanto, quer dizer, também há aqui uma perspectiva que é preciso, no meu ponto de vista, enaltecer, é que o cuidador não é apenas aquele que cuida de fora para dentro, é também a própria pessoa que deve ser capacitada, informada e levada até ao extremo a fazer por si, desde que possa, porque isso dá muitas... Não, ao extremo, dentro do que, quando eu falo em extremo, eu sou médica, até ao extremo, não é o extremo impossível, é o extremo possível, porque, como sabe, muitas vezes as pessoas, vem a propósito, as pessoas que estão, o que é que nós podemos expectar de ganhos de saúde de pessoas que não são capacitadas e não são estimuladas e estão 12 horas por dia no melhor dos cadeirões em frente a uma televisão? Nenhuma. Portanto, quer dizer, quando eu tenho uma pessoa com Parkinson, se eu lhe disser sistematicamente, deixe estar que eu obtuo, a pessoa perde capacidades. Portanto, a capacitação, quando eu digo até ao extremo, é ao extremo possível, razoável e que traz benefícios para a pessoa, porque se não trouxer benefícios para a pessoa, a conversa é outra. Portanto, eu trabalhei também com crianças com gravíssimas doenças de deficiência, aliás, por aí é que comecei, depois é que me dediquei ao envelhecimento, mas há pessoas a fazer coisas extraordinárias, com muito menos capacidades do que nós temos à partida. Pintam com as mãos, pintam com os pés, fazem coisas, conseguem encontrar. Quer dizer, é preciso ver que o nosso mundo de perfeição é muito diferente quando efetivamente há deficiência e quando há incapacidade. E nem sempre a deficiência traz incapacidade. E pode, no limite, no extremo, gerar outras capacidades. Portanto, digamos que isto é uma visão ampla. Portanto, o que eu queria dizer é que não podemos esquecer com este estatuto do cuidador que o cuidador também somos nós e que devemos ser motivados, incentivados e capacitados para o sermos o mais tempo possível, se possível, mantendo o mais tempo possível a nossa independência. Porque isso é uma valorização pessoal e é também um fator de prevenção de depressão e de alienação da própria autoestima. E, portanto, o autocuidado é um fator absolutamente essencial na valorização de quem é cuidado. Portanto, por outro lado, na verdade, as IPSS, as instituições de solidariedade, são um tecido que existe muito heterogéneo, também muito heterogéneo porque local, perto, na realidade local das pessoas. Há muitos sítios onde, se não houvesse esta solidariedade local, não havia mais nada. E, de certa maneira, asseguram uma certa estabilidade, digamos, social, no sentido de que, olha, quando não há mais ninguém, pelo menos aquela mão existe. Pode não ser a melhor, pode não ser a perfeita, pode não ter todos os recursos em locais recônditos, porque sabemos que o país não é homogéneo nas capacidades que proporciona. E, portanto, temos hoje um envelhecimento muito mais, cada vez a crescer mais nas cidades, um isolamento muito grande no interior. As pessoas, nós viemos todos para a cidade, vamos envelhecer nas cidades e temos que cuidar das cidades porque elas não estavam capazes de cuidar e não estão capazes dos seus vizinhos. Aliás, a propósito, até é uma coisa que não colocaram e que não vem em nenhum... Acho que valia a pena olhar para esta questão da gestão dos condomínios, porque não há lá uma palavra de solidariedade, de afeto, é só gestão. E eu acho que não favorece as solidariedades interpessoas, nomeadamente em meios urbanos, As reuniões de condóminos são batalhas campais, as pessoas têm as suas perspectivas e acho que valeria a pena humanizar, de certa maneira, o que se está a passar nos condomínios, que é uma coisa que realmente favorece o isolamento, a solidão e, como é que se diz? Quase a ostracização das pessoas. Portanto, nós, como trabalhamos muito diretamente com as famílias e com as pessoas ali, com o que temos, não podemos prescindir de ninguém. As famílias acorrem a nós e muitas vezes a dificuldade é em não falar só com as famílias, é não deixar de falar com a pessoa. Eu recordo que um autor muito importante, uma autora muito importante relativamente às demências e descrevia as consultas realmente por parte do doente desta maneira. Eu, quando vou à consulta, o médico só fala com a minha mulher. Eu sou um conjunto de palavras neurológicas difíceis de entender. E, portanto, de facto, há aqui uma necessidade de aproximação à pessoa com deficiência. Eu posso dizer, sem nenhum problema, que cuidei da minha mãe durante 20 anos, ela estava perfeitamente lúcida, mas teve um acidente vascular cerebral no centro de Brocá, portanto, ficou afásica. E, portanto, a afasia é uma coisa que ninguém fala, mas que dá muita dependência, porque as pessoas não se podem expressar, é como se fossem, não é bem como se fossem mudas, ainda é pior, porque as pessoas mudas, sabemos que elas têm esse problema. E estas são conotadas por ter um AVC, por serem dementes, por serem patetas, porque não se exprimem, porquanto o seu raciocínio possa ser ótimo. E a comunicação é uma coisa muito importante nesta questão dos cuidadores, porque nós sabemos que, inclusivamente, nós falamos com os nossos animais e entendemos-nos, e eles não falam, mas comunicam. E, portanto, a comunicação é um fator importantíssimo na formação e na gestão dos apoios às pessoas. Portanto, dizia eu que o apoio domiciliário para nós é uma perspectiva muitíssimo importante, porque se nós formos a ver, todos os estudos dizem há muitos anos em todo o mundo que a maior parte das pessoas quer ficar o mais tempo possível nas suas casas, se possível até morrer nas suas casas, não abandonada, não sozinha, mas com apoios. Não esquecida, que há uma diferença entre estar só ou sofrer de solidão. E nós sabemos todos que isso tem muitas vertentes e muitas componentes. Portanto, o serviço de apoio domiciliário nós já o praticamos, sempre possível, naturalmente que outros prestadores ou outros cuidadores, eu chamo, por exemplo, autarquias são cuidadoras, em muitos aspectos. Se não fizessem muitas coisas de apoio ao lazer, à atividade física, etc., muitos de nós não conseguiríamos fazer tudo, porque há tanta coisa a fazer pelas pessoas que é impossível que uma só pessoa consiga dar respostas eficientes e eficazes para problemas complexos que devem ter o tal plano individual, mas que, por ser individual, não é um plano simples, ou simplista, ou simplificado. Portanto, corroboro também com o Sr. José Soares sobre... é muito importante saber quem presta e o quê. É fundamental. O que é que prestam uns, o que é que prestam outros. Só que nem sempre é fácil definir isso. Não há... Um estatuto hoje estanque para a segurança social, um estatuto estanque para a saúde, um estatuto estanque para as finanças. Hoje em dia estas políticas, tanto quanto é sugerido pelos organismos internacionais e também na nossa experiência, deve ser multidisciplinar, polidisciplinar, integrada e revista, avaliada e revista. Porque os idosos de ontem... Os antigos, os que agora celebram este ano pelas Nações Unidas os direitos humanos, este ano o Dia Internacional das Pessoas Idosas, dia 1 de outubro, vai ser para, digamos, dignificar, fazer valer, fazer, não é apologia, mas lembrar os que há 80 anos atrás lançaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou mais, não é? 80 e mais, e que hoje ainda estão vivos e que toda a vida lutaram pelos direitos humanos. E precisamente por isso, e porque não queremos que os idosos, os deficientes, as pessoas com deficiência, as pessoas com demência fiquem acantonadas em estereótipos cada vez mais estereotipados e negativos, é necessário valorizar, sem dúvida, quem cuida, valorizar essa prestação, mas não esquecer ao valorizar quem cuida, que quem é cuidado também tem que ser valorizado.
Muito obrigada, Senhora Doutora Maria João Quintela, vogal da Direção da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade. Agradeço-lhe muito os testemunhos que deixou, as sugestões e os contributos que deixou neste grupo de trabalho, às senhoras e aos senhores deputados, a todos os presentes, sobre o Estatuto do Cuidador Informal. Certamente serão tidos em devida consideração e reitero o nosso gosto em receber sempre a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, a senhora doutora Maria João Quintela, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Damos por encerrados por hoje os nossos trabalhos neste grupo de trabalho.
Muito obrigada.